Bom dia a todos na graça e paz de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito e deixa aberta. Nós vamos continuar nossa exposição nesse texto. Estamos apenas no início dessa exposição e hoje vamos terminar a leitura da saudação de Paulo a Tito. Estamos pensando juntos sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Esses primeiros 5 versículos, nós temos a saudação de Paulo. E na sua saudação, nós encontramos traços da autoridade de Deus sobre a vida do apóstolo, sobre a sua mensagem e a sua igreja, quando ele saúda aqueles irmãos, o Tito, e ele indica o propósito da epístola. Ele com isso vai demonstrando que o seu ministério, a sua vida, o ministério de Tito e a vida daquela igreja deveria acontecer debaixo da autoridade de Deus. A igreja não pertencia a Paulo, a igreja não pertencia a Tito, a igreja não pertencia aos cretenses. A igreja era de Deus e que eles então deveriam aprender a se submeter a Deus e aquilo que Deus queria para a sua igreja. Antes de lermos esses versículos novamente, eu quero orar mais uma vez. Então, curve a sua cabeça, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Jesus, depois de expressarmos a Ti a nossa adoração e gratidão com cânticos, orações, queremos agora ouvi-lo. Permita que pessoalmente eu Te exalte de tal maneira que o meu coração, a minha vida possa aprender com aquilo que vou falar. E que junto com os meus irmãos nós sejamos quebrantados e edificados pela sua palavra. Ajude a cada um a dar toda a sua atenção à voz do Senhor. Ajude nossas crianças a aprenderem a ouvi-lo com a pregação semanal, a ir desenvolvendo o interesse e a atenção na Tua Palavra e, principalmente, para que, por meio disso, elas possam conhecer o Senhor, serem salvas e poderem crescer nos caminhos do Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento das Escrituras. Nos santifica pela ação transformadora do Teu Espírito para que esta igreja seja cada dia edificada em Ti, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler novamente os 5 primeiros versículos de Tito, mas nós vamos hoje meditar nos versículos 4 e 5. Tito 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Essa saudação inicial de Paulo chama nossa atenção para alguns traços da anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Giga, faz favor, abaixa um pouco o volume do retorno para mim. Deixa só esse volume mais baixo, talvez os pés não, mas aqui, faz favor. Ela fala dos traços da anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Quando Paulo se apresenta, apresenta os seus propósitos, o destinatário da carta. Como já meditamos nessas mensagens, o primeiro traço da anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento, que ela é serva de Deus, como o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Deus. Que a igreja é emissária de Cristo, como o apóstolo Paulo se apresenta, como aquele que foi enviado para levar o Evangelho. mas que também ela é centrada na mensagem do Evangelho. Versículo 1, Paulo termina dizendo, eu sou um servo e apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança dessa vida eterna. Os mesmos traços que governavam o ministério de Paulo, nós podemos olhar como traços desejados para a igreja do Senhor Jesus Cristo que Paulo liderava. E hoje, com os versículos 4 e 5, nós vamos encontrar um quarto traço da anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E esse quarto traço é que ela é conduzida por servos fiéis ao seu Salvador, como nós veremos aqui. Então pensa comigo, o que você pessoalmente espera da liderança de uma igreja? Quando você pensa na liderança de uma igreja, o que você espera dela? Que tipo de líder você projeta para uma igreja? Qual o perfil dele? Suas características, suas habilidades, seu caráter. Que tipo de líder uma igreja precisa? Quando nós pensamos nisso e olhamos para o que Paulo está escrevendo para um pastor, a carta a Tito tinha o interesse de ajudar a igreja. Tito já era um homem de Deus. E Paulo vai destacar isso nesses versículos. Por isso, hoje de manhã, eu quero pensar com os irmãos que uma igreja em aperfeiçoamento, onde Deus é o único Senhor, ela tem servos dedicados ao Salvador. Eles não são profissionais. O seu alvo não é a fama, mas são servos dedicados ao Salvador. Há lugares aqui, há lugares também, está chegando mais gente, tem lugares aqui, fiquem à vontade. Uma igreja em aperfeiçoamento, onde Deus é o único Senhor, tem servos dedicados ao Salvador. O quarto traço que nós encontramos nessa saudação, que vai apontar para uma igreja em aperfeiçoamento, diz que a igreja é conduzida por servos fiéis ao Salvador. Os versículos 4 e 5, Paulo nos apresenta Tito, o pastor que ele tinha designado para pastorear a igreja em Creta. E ele faz referência a Tito, e a referência que ele faz a Tito traz algumas indicações importantes da vida de Tito, da vida de Paulo, e do que nós podemos e devemos esperar para a liderança da igreja. E a primeira dessas referências é que homens fiéis são identificados por sua salvação. Quando Paulo se refere a Tito, ele faz uma menção muito simples. Eu diria que até caseira. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Nada de extraordinário da perspectiva de quem quer fama. Nada extraordinário da perspectiva de pensar no ministério como profissão. Homens fiéis são identificados por sua salvação. Seu título é a salvação e não as conquistas. Quando Paulo se refere a Tito, ele está falando de um homem de Deus. Por 13 vezes no Novo Testamento há uma referência direta a Tito. Todas elas feitas por Paulo. No livro de Atos, Lucas não faz isso. O que nós sabemos de Tito, por causa de uma indicação no livro de Gálatas, lá em Gálatas 2, Tito é mencionado. 14 anos depois, o apóstolo Paulo está falando daquele período dele inicial de vida, conversão, ministério. Subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Tito pode ter nascido em Antioquia, da Síria, ou, no mínimo, ele morava lá quando Paulo começou o seu ministério, e muito cedo Tito deve ter se convertido pela própria pregação do apóstolo Paulo e se tornado um discípulo dele. no versículo 3, ali de Gálatas 2, Paulo também nos deixa saber que Tito era um grego, né, um gentil, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Tito foi salvo bem cedo do ministério do apóstolo Paulo e andou com o apóstolo Paulo bem cedo, sendo treinado e servindo no ministério. A carta aos Gálatas, como o pastor Paulo tem exposto para a gente, foi escrita também muito cedo, um dos primeiros textos, não só do apóstolo Paulo, mas do Novo Testamento, texto inspirado. E aí Tito aparece servindo a Deus nesse tempo. E Paulo está agora escrevendo uma carta a esse homem que foi deixado em Creta para pastorear aquela igreja. E ao deixá-lo lá e ao saudá-lo, Paulo se refere a ele de maneira muito pessoal, muito carinhosa, muito amorosa. O meu verdadeiro filho. Paulo usa essa linguagem para descrever pessoas que ele evangelizou. Em várias outras cartas dele, ele vai falar disso. Ele vai se referir a outras pessoas assim. Lá em Filemão, por exemplo, ele vai falar disso. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo falando carinhosamente de alguém que ele evangelizou e que foi salvo pelo Senhor. Eu gosto dessa referência, porque Paulo não está destacando títulos, conquistas, mas ele está destacando a fé e a salvação de Tito. Ele diz do verdadeiro filho em nossa fé comum. A mesma fé que me salvou, a mesma verdade que me alcançou, é a verdade que alcançou Tito. E Paulo, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo ministerialmente um líder sobre a vida de Tito, Paulo não considerava que a sua fé fosse superior à fé de Tito. O fato dele ser apóstolo. Mas que a mesma fé que o alcançou era a fé que tinha alcançado Tito. E Paulo, em 2 Coríntios, por exemplo, vai se referir a Tito como um irmão, como um parceiro, como um companheiro de trabalho. E eu estou dando esse destaque porque uma nota aqui faz-se necessária. Quando Paulo trata Tito dessa maneira, ele não estava advogando autoridade ou controle sobre a fé de Tito. Diferentemente como os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores fazem hoje. Exigem a autoridade sobre a fé das pessoas. Impõe sobre elas obrigações, afirmando que são detentores de sua fé, ou porque o evangelizaram, ou porque o treinaram, ou porque os pastoreiam e coisas dessa natureza. E Paulo não está fazendo isso aqui. Infelizmente, essa é uma prática muito comum nos nossos dias. Mas, queridos, não aceitem isso, porque isso não é verdade. E Paulo é um exemplo para a gente aqui. Dave Bress, no livro A Marca das Seitas, ele vai dizer que uma das marcas distintas das seitas é que elevam a pessoa e as palavras de algum líder humano até o nível de Messias. A consequência previsível é que os membros dessas seitas passam a citar seu líder como autoridade final acerca de tudo. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Quando ele chama Tito de um verdadeiro filho na fé comum, ele estava carinhosamente, não tratando Tito pelas suas atribuições pastorais, mas pelo relacionamento amoroso que havia entre eles, pela amizade que havia entre eles e, sobretudo, pela fé comum que havia alcançado ambos. O que nos faz pensar que homens fiéis são identificados por sua salvação, e o seu título é a salvação, não as conquistas. Mas também nos faz pensar que a sua fidelidade desses homens fiéis é testemunhada em sua trajetória ministerial e não necessariamente nas suas conquistas. Creta era somente uma das igrejas que Tito estava pastoreando e que já havia passado. Como mencionei, ele fez parte bem cedo da equipe ministerial de Paulo, talvez até ficando na Galácia por um tempo, como um dos pastores. Nós sabemos, por meio da segunda carta aos Coríntios, que Paulo tinha enviado Tito para lá, e Tito teve que encarar um ministério extremamente difícil na igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto passou a rejeitar a credibilidade do apóstolo Paulo. Começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo lhes escreve a primeira carta, e vai ter que escrever uma segunda carta, e Tito foi deixado lá como um pastor, para ter que administrar essa situação delicada de uma igreja rebelde, de uma igreja carnal, de uma igreja soberba. E Tito teve que pastorear aquela igreja, e há várias menções dele na segunda carta. Mas também sabemos que Tito atuou em nome do apóstolo Paulo naquela coleta de uma oferta que foi feita na Ásia para levar aos cristãos em Jerusalém. Por que que eu estou fazendo essas menções aqui? Porque agora, quando lemos essa carta, nós sabemos que Tito estava pastoreando a igreja em Creta. Mas ele já tinha uma trajetória ministerial, uma experiência com o pastoreio. Ele sabia como ensinar a palavra de Deus, como lidar com os rebeldes. E Paulo, ao apresentá-lo, e Paulo a fazer menção a ele, o fato de Paulo chamá-lo de verdadeiro filho numa fé comum, Paulo está destacando um homem de Deus que a sua fidelidade já era conhecida entre aqueles que ele havia pastoreado. E que era conhecida das igrejas fora da ilha de Creta. E de que isso tinha um valor muito grande. Paulo não estava respeitando Tito e não estava querendo respeito para Tito. Porque haviam algumas letras antes do nome de Tito. Mas por causa do testemunho e fidelidade daquele homem. Por causa da fé comum que aquele homem tinha. Junto com isso, nós podemos entender que homens fiéis são identificados por sua salvação. O seu vigor espiritual depende da provisão do Senhor, não de suas habilidades ou circunstâncias. Paulo diz a Tito: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós somos muito propensos a lermos as saudações do apóstolo Paulo e a usarmos somente as saudações como uma forma de cumprimento epistolar. Graça e paz. Graça, paz e misericórdia. E é claro que Paulo, em suas saudações, ele faz isso. Ele usa essas expressões numa forma de cumprimento epistolar, mas ele faz isso com uma consciência muito mais profunda para o uso dessas palavras e desses termos. Uma prova disso é que aqui ele não vai usar o termo misericórdia, que usa em outros lugares. Mas ele fala da graça e da paz da parte de Deus como uma provisão necessária para aquele que serve o Senhor. A graça, como nós sabemos, é o favor imerecido de Deus em operação no coração de seu filho. Escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, uma carta para animar Timóteo, que estava desanimado, Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não é fortifica-te nas circunstâncias aí da igreja. Fortifica-te porque ficou mais fácil ou mais difícil. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, eu gosto particularmente muito dessa saudação, porque ela vai muito além da saudação. Ela é um desejo genuíno que a graça do Senhor seja fortalecida na nossa fraqueza. Mas ele também fala da paz, graça e paz. Aquela consciência que o filho tem de haver sido reconciliado com Deus por meio de Cristo. Aquela consciência que Paulo nos expõe em Romanos 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados por meio da
da fé em Cristo Jesus, uma graça operante, vocês agora experimentam a paz com Deus, foram reconciliados com Ele, vocês têm acesso ao trono da graça do Pai, não são mais inimigos do Senhor. Nesse sentido, graça é a fonte. E a paz é o fluxo que emana dessa fonte. Essa graça e paz, o versículo e a saudação de Paulo diz, graça e paz da parte de Deus Pai. Ela vem do Senhor, ela não é circunstancial. Tito, eu desejo a você a graça e a paz que vem de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz, ela não virá de uma igreja que vai te aceitar ou te ouvir. A graça e paz não virá de uma sociedade que vai te deixar tranquilo e em paz. A graça e paz virá do Senhor Deus, da parte dEle. Uma paz que excede todo entendimento, porque ela não é movida a circunstâncias. Mas na saudação e nesse reconhecimento que homens fiéis identificados por sua salvação, eles dependem da provisão do Senhor, Paulo, ao falar da graça e da paz, ele adjetiva o Senhor Jesus Cristo de uma maneira não muito habitual nas outras cartas. Porque nas outras cartas, na própria saudação, Paulo se refere ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Adonai. Mas aqui, ele chama o Senhor Jesus Cristo e se refere a Ele como o nosso Salvador. Algo que ele fará 6 vezes nessa breve epístola aqui em Tito. Desde o início, nós temos visto com a saudação, Paulo destacando uma mensagem centrada na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um servo e um apóstolo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, em tempos devidos, Deus manifestou a sua palavra. E eu tenho pregado esta mensagem por mandato final do verso 3, de Deus nosso Salvador. Quero fazer algumas aplicações aqui para nós. Homens fiéis são identificados por sua salvação. Títulos têm algum valor. Mas a identidade de um servo de Deus está na pessoa e obra de Cristo e não nas conquistas ministeriais. Paulo, como apóstolo e um implantador de igrejas, construiu durante o seu ministério um currículo extremamente vasto, mas ele ainda assim se apresentava como um servo de Deus. O seu destaque não eram as conquistas, mas era o Senhor Jesus Cristo. Não que ele não tivesse títulos, porque antes mesmo de se converter, a sua formação já tinha lhe dado alguns. Não que títulos não tenham seu lugar e importância. Mas um servo de Deus, ele está identificado com Jesus Cristo. E ele tem que ser conhecido por isso. Isso faz diferença na trajetória. Porque uma trajetória ministerial não pode ser desprezada. As experiências de um ministério, eu não desprezo as minhas. Mas a fidelidade a Cristo é medida pela piedade que o tempo revela na vida de um líder, e não em sua capacidade de se tornar popular. Como nós terminamos a aula agora do NEB, estudando Provérbios, olhando para o exemplo de Salomão, Salomão termina a vida rico, popular e insensato. O fundador do seminário que eu estudei, que é vivo até hoje, tem os seus 90 anos lá para mais, ele dizia sempre assim para a gente, o seu desafio, e ele falava para a gente quando eu tinha 19, 20 anos, já tem um bom tempo isso. Fidelidade não tem a ver com como você começa, mas como você termina. Agora, se faltar fidelidade no começo e você não consertar isso, você não vai encontrar ela no final. Uma trajetória é importante. O serviço que prestamos a Deus é importante. Mas homens fiéis são identificados pela pessoa de Cristo. E não pelas tarefas que eles executam. Porque alguém pode executar tarefas e dar um monte de fruto e ainda serem reprovados. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, em Mateus 7, ele diz assim: muitos naquele dia virão dizendo: nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquilo outro. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque jamais vos conheci. Vocês se tornaram populares. Chefes de Estado pararam para o seu funeral. Mas eu jamais vos conheci, porque nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Não importa a sua trajetória. Saber administrar problemas e pessoas não é em si sinal de espiritualidade. O vigor espiritual vem da provisão diária da presença de Deus na vida daqueles que o servem. Se eu diariamente, como pastor, não me debruçar diante da presença de Deus em oração, em contrição pessoal, para experimentar o vigor que vem da parte de Deus Pai, de nosso Salvador Jesus Cristo, não vai ser a minha agenda do dia que vai me dar isso. Saber administrar problemas, qualquer curso de administração pode me ensinar. Mas ter uma provisão espiritual para lidar com os problemas, só Deus pode me dar. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Oswald Sanders, no livro Liderança Espiritual, um livro antigo, diz assim: as escrituras, a história da igreja e de Israel atestam que quando Deus descobre um homem que se conforma com suas exigências espirituais, disposto a pagar o preço integral do discipulado, Deus o usa ao limite máximo, a despeito de suas falhas. Moisés, Gideão, Davi, Lutero, John Wesley, Adoniram Judson, William Carey, Jonathan Edwards e muitos outros foram homens desse tipo. Homens fiéis, identificados com o seu Deus. Temos que entender, queridos, que líderes espirituais não são feitos mediante eleição ou nomeação por homens ou quaisquer grupos de homens, nem por reuniões eclesiásticas ou sínodos. Só Deus pode fazer líderes espirituais. Liderança espiritual é coisa do Espírito. Só pode ser conferida pelo próprio Deus. Quando Paulo se refere a Tito e testemunha da sua própria vida, Paulo nos apresenta um homem fiel. Como igreja, que tipo de homens nós queremos para nos liderar? Que tipo de pastor você quer que te lidere? Que tipo de líder você quer para os ministérios dessa igreja? Que tipo de líder você está buscando? Uma igreja em aperfeiçoamento, onde Deus é o único Senhor. A saudação nos faz entender e nos traz aplicações de que tem servos dedicados ao Salvador. Esse quarto traço de uma igreja em aperfeiçoamento, onde ela vai demonstrando a vontade de Deus, nos mostra uma igreja que é conduzida por homens fiéis ao Salvador. Eles são identificados por sua salvação, mas o verso 5 também vai nos dizer que esses homens fiéis são comprometidos com a edificação da igreja de Deus. Paulo diz assim a Tito: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Paulo está dizendo a nós, com essas palavras, que a igreja precisa ser aperfeiçoada. Colocar em ordem, emendar, endireitar, levar à completude. Nós não sabemos exatamente em que ponto estava o trabalho de implantação da igreja em Creta. Das informações que temos no livro de Atos e nas jornadas do apóstolo Paulo, sabemos, e lá na primeira mensagem eu falei um pouco disso, o apóstolo Paulo já tinha tido contato com aqueles irmãos. Quando temos uma lista de pessoas que foram convertidas na pregação de Pedro em Pentecostes, Atos 2, nos fala de cretenses. Mas não sabemos exatamente quanto aquela igreja já havia amadurecido espiritualmente. Mas conforme a saudação, e esse verso 5 de maneira específica, Paulo, sabedor de que seguiria sua viagem, ele mesmo não ficaria em Creta. Sabedor de que aquela igreja ainda precisava construir e edificar melhor alguns fundamentos e essências para produzir os frutos espirituais necessários à fé e à vida eterna. Sabedor de que aquela igreja não tinha uma liderança espiritual formada. Ele deixa Tito lá como um pastor para pastorear aquela igreja e escreve a ele as orientações, reafirmando essa anatomia de uma igreja. O que isso nos faz pensar? Que a Bíblia não nos apresenta formas imutáveis de como a igreja deve funcionar, já que há igrejas locais espalhadas por todo tipo de cultura, que possuem todo tipo de tamanho e condição. Cada igreja local, ela é única em muitos sentidos, porque ela é construção de pessoas, e pessoas são diferentes. No entanto, a Bíblia afirma que a essência da igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo. E isso define a sua tarefa de evangelização e edificação como meio de medir a atuação, e na própria saudação. Paulo diz isso para a gente, para promover a fé dos eleitos. O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, para que tenham consciência do significado da vida eterna e vivam segundo a esperança correta. A igreja que é conduzida por servos fiéis ao Salvador, ela tem homens comprometidos com a edificação da igreja de Deus, porque entendem que a igreja precisa ser aperfeiçoada. Mas porque também entendem que a igreja precisa ser liderada por homens fiéis. Eu te deixei aí para você continuar organizando essa igreja, sua vida espiritual, sua vida ministerial. Mas também para você constituir novos pastores, formar e treinar e constituir novos pastores em cada uma das cidades que tem um grupo de cristãos se reunindo como igreja. Paulo está dizendo a Tito, aqueles irmãos e a nós, a igreja não está implantada enquanto não possui uma liderança constituída que seja espiritualmente madura. E a minha leitura das dificuldades que o TBB enfrentou nas suas duas primeiras décadas tem a ver com isso. O missionário que implantou essa igreja chegou no Brasil, começou a evangelizar e começou uma igreja. E então dedicaram um tempo na construção do prédio da igreja. Com cerca de oito anos, né, Osni, que ele estava aqui, ele volta para os Estados Unidos. Mas a igreja já tinha um grupo de irmãos salvos, mas não tinha uma liderança pastoral pronta. Um missionário americano que estava pela região, tomou conta por um tempo, e aí depois vieram outros. E a igreja demorou muito para amadurecer, porque aquele processo de implantação, que vai muito além da construção do prédio, mas precisa ter uma liderança madura espiritualmente e ministerialmente falando, a igreja não teve na sua primeira década. E ela passou mais de uma década lutando com isso, enfrentando divisões, literalmente divisões. Tristes. E uma das razões é que uma igreja não está implantada enquanto não possui uma liderança constituída que seja espiritualmente madura. A necessidade de pastores segundo o coração de Deus existe porque somente homens fiéis a Deus e a sua palavra serão capazes de contribuir com a edificação da igreja de Cristo. Se o líder não é maduro espiritualmente, ele não vai conduzir a igreja à maturidade espiritual. Eu não lembro quem dos autores, é algo que eu li há muito tempo. Ele falava sobre oração no livro, mas ele diz assim: se você quer ver uma igreja fervorosa, toque fogo na sua vida. Deus nos colocou para influenciarmos a igreja. E quando Paulo fala da importância e necessidade de uma liderança de homens fiéis e maduros, que Tito precisava formar, lá no verso 10, para piorar a situação, Paulo mostrou que aquela igreja tinha homens infiéis a liderando. Tinha hereges ensinando naquela igreja, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A fala de Paulo sobre constituir presbíteros demonstra valores importantes para nós como igreja. Um presbítero é um ancião, um sacerdote que lidera a igreja de Jesus Cristo. Nós encontramos isso desde o começo da igreja, quando ainda os apóstolos estavam mais concentrados em Jerusalém. E a igreja precisa resolver uma série de ensinos errados e há estabelecido ali o que nós chamamos de Concílio de Jerusalém em Atos 15. A palavra do Senhor diz que os apóstolos que estavam lá, Paulo e Barnabé, que tinham voltado da primeira viagem missionária, e os presbíteros se reuniram para discutir sobre o que era verdade acerca daqueles temas. A igreja é abençoada quando tem presbíteros, quando tem pastores. A palavra presbítero é a palavra ancião. A palavra usada no Novo Testamento para o pastor era a mesma palavra usada em qualquer roda de conversa para se referirem a um homem mais velho e sábio. A mesma palavra. Não foi criado um termo novo para se referir ao pastor ou ao presbítero, ou ao bispo, como vai aparecer o episcopos. A igreja de Jesus Cristo precisa de pastores. Independente de quantos falsos pastores existam nos nossos dias, a palavra de Deus diz que a igreja de Jesus Cristo precisa de pastores. Ela precisa de uma multiplicidade de pastores. O texto bíblico nos diz que Paulo fala assim a Tito, para você constituir presbíteros, conforme te prescrevi para essas igrejas. Ela precisa de homens de Deus, não de líderes simplesmente. A palavra líder não aparece na Bíblia. Ela é um sinônimo para tarefas pastorais, por exemplo. Sem uma liderança espiritual, a igreja não é capaz de cumprir seus propósitos, de ministrar eficazmente aos de dentro e alcançar os de fora. Nem pode render a Deus a glória que ele merece. Sexta-feira, estava tomando café com dois pastores amigos e conversávamos sobre uma igreja que está num processo de transição pastoral. E para mim, pessoalmente, a decisão mais difícil que uma igreja tem que tomar, independente do ponto em que ela esteja, é a escolha de um pastor. Se ela é madura e morre o pastor e tem que trocar de pastor, tem que trocar. Se ele morreu, tem que trocar, né? Ele morreu, não tem jeito. Não é fácil. Josué, a igreja que ele congregava com a Thaís lá em Taubaté, pastor estava há 14 anos e faleceu por causa de um câncer. E o processo de escolher um novo pastor não é simples. Difícil, e uma igreja grande numericamente, difícil. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser. Mas a igreja precisa ter a consciência de que a palavra de Deus prescreve de maneira muito clara e direta o valor e a necessidade disso. Ela precisa ser liderada por homens fiéis que são comprometidos com a edificação da igreja de Deus. E algumas aplicações para nós aqui sobre isso. A primeira delas é que homens fiéis não são perfeitos, mas são perfeitamente fiéis. Homens fiéis não são perfeitos, só o Senhor Jesus Cristo foi perfeito. Nenhum dos apóstolos, nenhum deles foi perfeito. Mas todos se comprometeram com a santidade. E é possível ser perfeitamente fiel ao Senhor. Mesmo com as nossas imperfeições. Mesmo com as nossas limitações. Mesmo com as fragilidades e até pecados que temos que aprender durante o percurso. Homens fiéis não são perfeitos, mas são perfeitamente fiéis. Ser fiel é possível. Ser perfeito é o que estamos desejando e buscando e vamos alcançar quando Cristo nos buscar. Uma outra aplicação nesse sentido é que homens fiéis buscam a aprovação do Senhor. E a igreja busca por estes homens. Hoje, pela graça de Deus, esta igreja não está substituindo seus pastores, não que a gente saiba. Mas se tivesse hoje que escolher novos pastores? Então fica mais fácil pensar nisso, porque não estamos precisando fazer isso. Quais seriam os critérios que pessoalmente você teria? Se você tivesse que alistar, que itens você colocaria na sua lista? Eu quero um pastor assim, 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 assado. Como seria? O dia que eu morrer, na minha lápide, além de eu dizer que estou esperando a Sheila lá no céu, e ela diz assim, não, é até que a morte nos separe. Depois, eu quero que você coloque na minha lápide 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Naquele dia, a minha vida e o meu ministério precisa ser avaliado e pautado pela aprovação de Deus. Os falsos mestres, os falsos pastores, são aprovados pelos seus seguidores, mas reprovados por Deus. Eu busco diariamente a aprovação de Deus. De Deus. É a Ele que eu respondo. Meu testemunho pessoal, queridos, é que embora eu sirva essa igreja, eu até escrevi isso, eu não trabalho para essa igreja. Eu nunca quis me tornar um empregado e não me tornei. O que eu me tornei foi o pastor dessa igreja, porque o meu empregador é Jesus Cristo. Eu sirvo a igreja como uma resposta obediente a Cristo. Se eu pudesse usar o termo patrão, o meu patrão é Jesus Cristo. Ele tem que ordenar a minha agenda e a minha missão. Eu sirvo essa igreja. Eu devo prestar contas aos irmãos como parte do corpo em que somos em Cristo. Mas eu não sou funcionário dessa igreja. Porque o ministério pastoral não é uma profissão, apesar de muita gente estar fazendo dele uma profissão. O ministério pastoral é uma missão, uma vocação. E nesse sentido, eu não sou um profissional. Tito foi um homem fiel ao Senhor. Paulo foi um homem fiel ao Senhor. Nosso esforço é sermos homens fiéis ao Senhor. Eu quero concluir com algumas aplicações a nós. Uma igreja em aperfeiçoamento, onde Deus é o único Senhor, ela tem servos dedicados ao Salvador. Nessa saudação de Paulo a Tito, onde ele indica ao seu propósito com a carta, a gente aplica isso, eu estou aplicando isso, chamando de quatro traços da anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Ela é serva de Deus, como Paulo foi. Ela é emissária de Cristo, como Paulo foi o apóstolo enviado por Jesus Cristo. E emissária nesse sentido. Ela é centrada no Evangelho de Cristo, como diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Mas ela é também conduzida por servos fiéis ao Salvador. Ter uma liderança é parte do plano de Deus para que a sua obra seja realizada. E isso já era verdade antes da igreja. No primeiro dia da criação da humanidade, Deus dá a Adão o mandato de liderar a criação. Deus seria conhecido e a sua criação seria conduzida por pessoas, por homens. E ele dá essa responsabilidade a Adão. Quando Deus vai julgar a descendência de Caim, mas preservar a descendência de Sete, para trazer aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele separa Noé para liderar todo aquele momento na história da humanidade. Depois, quando Deus vai formar o seu povo, naquela genealogia de Gênesis bem aberta, ele vai chegar numa família, a família de Abraão. E vai usar aquele homem. E sucessivamente vai usar Davi, até chegarmos no Messias, aquele que pisou a cabeça da serpente. E enquanto nós estamos representando Jesus para que o mundo o conheça, Deus continua mostrando nas Escrituras que Ele vai usar homens como servos. E o que Ele espera de nós? Fidelidade. Então, como podemos medir se estamos aperfeiçoando esses traços na nossa igreja, em nossas próprias vidas? O que você espera da liderança dessa igreja? Que tipo de líder essa igreja precisa? Deixa eu fazer umas aplicações além, e a partir da próxima mensagem em Tito, isso vai ficar mais ressaltado. De fato, Paulo está aqui ainda na saudação, olhando para Tito como um pastor, e eu passei a mensagem toda nessa manhã falando mais do ministério pastoral. Mas junto com isso, nós podemos pensar na necessidade de homens fiéis, por isso eu usei esse termo. Nós só teremos pastores fiéis a Jesus Cristo se a igreja desenvolver homens fiéis a Jesus Cristo. Por que que uma igreja precisa buscar fora pastores? Uma única razão: ela não está formando homens fiéis. Ela não tem esses homens fiéis e por isso precisa buscar fora. Nós precisamos de pastores fiéis, amém? Nós precisamos de mais pastores fiéis. Porque no meio de tantos homens, nós precisaríamos buscar fora. Porque esses homens não estão sendo fiéis. É a única razão. Então, uma aplicação, e vocês vão me ouvir falar disso nas próximas mensagens. Homens, você não precisa desejar o pastoreio. ou pastorado. Agora os advérbios e adjetivos me confundiram. Você não precisa desejar o pastorado. Pastorado, não é? Mas você tem que desejar o pastoreio. É isso mesmo. Você tem que desejar ser um homem fiel. Mesmo que nunca se torne um pastor oficialmente falando. Todos os homens presentes aqui precisam desejar ser homens fiéis a Jesus Cristo. Todos. Amém? Irmãs, amém? Irmãs, vocês precisam orar. Se você é casada, orar para que o seu marido seja um homem fiel. Amém? Moças, vocês precisam orar para encontrar rapazes fiéis. Amém? Opa, eu só ouvi... Esse amém está fraco. Tem que ser um aleluia, glória a Deus, para o lado do banco. Rapazes, meninos, as moças e meninas da nossa igreja precisam de rapazes fiéis. Amém? Vocês têm que crescer aprendendo a amar Jesus, porque essas moças vão precisar de rapazes fiéis. Amém? Amém mesmo. Amém mesmo. Se o ministério pastoral não é uma profissão, e como vamos ver mais nas próximas mensagens, ele sai do meio do próprio povo de Deus, uma aplicação, implicação disso para nós como igreja, é que se nós não formarmos no meio do povo, no dia a dia, os meninos para serem fiéis, os rapazes para serem fiéis e os homens para serem fiéis, nós não conseguiremos formar pastores fiéis. Na prática, sabe o que significa? Que todos nós temos que sermos fiéis. E as irmãs que nunca vão pastorear, isso você não pode desejar porque não tem na Bíblia. Pastora na Bíblia é que nem o Batman. Você está rindo? Procura na Bíblia se você acha o Batman. Você não acha o Batman na Bíblia. Também não acha pastora na Bíblia. Você acha só na mente do povo, mas na Bíblia não tem. Que tipo de líder essa igreja precisa? Quem tem autoridade para definir os traços de uma igreja saudável, então? Quando Paulo saúda a igreja, se apresenta, fala de Tito e fala do seu objetivo, que é exatamente promover a fé dos eleitos de Deus, Paulo nos ajuda a pensar que Deus, como autoridade e Senhor da igreja, ele sabe o que a igreja precisa ser. Essa anatomia da igreja é definida por Deus. Nós estamos apenas aprendendo a colocar isso em prática. Quando eu introduzi a exposição a Tito, eu apresentei o propósito de Paulo para eles, que tem a ver conosco. E eu queria terminar a mensagem, então, repetindo isso numa aplicação direta a nós. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela é centrada na pessoa e obra de Cristo. Ela é centrada na pessoa e obra de Cristo, não nos seus líderes. Mas ela é fundamentada na centralidade da pessoa e obra de Cristo através do desenvolvimento de uma liderança espiritualmente sadia, de um povo espiritualmente saudável, de uma doutrina teologicamente pura e de uma visão de reino particularmente comprometida. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento, quando Cristo está no centro, ela vai produzir essa liderança, esse povo, essa doutrina e essa visão de reino. É o que Paulo está dizendo aqui a Tito. E como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Irmãs, orem pelos homens dessa igreja. Ajude o seu marido, o seu pai, outros irmãos a cada dia serem mais parecidos com Jesus Cristo, mesmo que não exerçam um pastorado, porque o alvo não é esse em si. Homens, desejem ser homens de Deus, formados pelo caráter de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa a mais. Homens, nós precisamos que alguns de vocês seriamente desejem o pastorado. Amém? Desejem ser missionários, pregando o evangelho a povos não alcançados. Precisamos disso. E precisamos orar por isso. Precisamos orar por isso. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, te louvamos pelo avanço espiritual que temos experimentado em nossa igreja. Sua graça e misericórdia tem feito em nós e por nós grandes coisas, por isso estamos alegres. Mas, Senhor, oramos para que o Senhor, como Senhor dessa igreja, a sua palavra como autoridade dessa igreja e o seu Espírito como Deus que ilumina nossa mente, por meio de servos fiéis, continue aperfeiçoando a vida de cada um em Cristo Jesus. Também oro, Senhor, por nós pastores. Olha pela vida do pastor Paulo, pela minha vida. Continua transformando nossos corações, formando-nos à imagem de Cristo, para, sobretudo, sermos aprovados pelo Senhor, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Continua, Senhor, nos aperfeiçoando para manejarmos corretamente a palavra da verdade no ensino dessa igreja. Mas também, Pai, eu oro por aqueles pastores que virão liderar essa igreja no tempo do Senhor, da forma que o Senhor tem planejado para essa igreja, que sejam homens de Deus, que amem mais a Jesus Cristo do que o próprio ministério, e que já estejam sendo formados no temor do Senhor. Tudo isso para que o teu nome seja glorificado e os frutos produzidos tragam glórias ao Senhor. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos use, mas que façamos tudo isso com humildade. Com humildade, para que a glória seja somente do Senhor. Amém. Amém.